A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e agora começa mais um Folhetim. No programa de hoje, retomamos a cobertura completa da Festipoa Literária, que aconteceu até a última segunda-feira. A festa literária trouxe a Porto Alegre dezenas de autoras e autores, promovendo inúmeros debates e lançamentos de livros ao longo de uma semana inteira. A homenageada do Festipoa Literária de 2019 foi a filósofa Sueli Carneiro, autora de uma extensa obra acadêmica acerca de questões raciais e de gênero. Sueli é um dos grandes nomes do feminismo negro no Brasil. Ela é fundadora e diretora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, organização que há 31 anos promove debates e projetos em prol dos direitos humanos, da cultura e da defesa jurídica do público feminino negro. Sueli comentou com a nossa reportagem sobre o nosso momento histórico e do reconhecimento de sua obra.
Os intelectuais negros sempre existiram. Eles não são reconhecidos. A inteligência negra vem produzindo reflexões extremamente essenciais para a compreensão dos principais desafios que esse país tem para se constituir numa nação verdadeiramente democrática, igualitária. Não vai ser possível construir um país com essas características a permanecer os padrões que nós temos de exclusão de amplas parcelas da população, de negação da contribuição que as pessoas negras têm para oferecer. Eu não sou nenhuma excepcionalidade nesse. Eu não sou nem a mais inteligente, nem a mais competente, nem a mais nada. Eu sou aquela que escapei dos processos mais usuais de negação, de discriminação e de segregação. Por uma sorte, não por nenhum tipo de genialidade, o sistema me permitiu escapar e vir à luz. Mas, se houver abertura, muitas outras Sueli Carneiros estão aí esperando a oportunidade. E certamente muitas mais competentes, mais brilhantes do que eu. Esse país vai se engrandecer muito quando abrir as portas para recepcionar essa latência que vibra, que pulsa nessa sociedade que em momentos pequenos de abertura emerge, eclode e produz um espanto que não existiria se canais democráticos de participação estivessem abertos para a nossa representação, para a nossa fala, para o nosso conhecimento, para a nossa inteligência.
Sueli, como que é ver nesse momento que o Brasil vive não desvalorização, mas uma busca por retomar valores conservadores? Como que esse trabalho teu, ao longo das décadas, pode ser visto também como um trabalho que deu certo e que está sofrendo, digamos assim, uma retaliação nesse momento?
Pois é, eu acho que todas as pessoas, sobretudo a partir da Constituição de 88, que vem no esforço coletivo de construção, de ampliação, de alargamento da democracia, que representam segmentos que precisam ser reconhecidos e valorizados. A gente sabe que tudo isso está sob ataque nesse momento, a gente sabe que tempos difíceis poderão vir, mas nós sabemos também que nós vimos construindo um patrimônio libertário, emancipatório, e ele está aí. E nós vamos deixá-los para as gerações atuais e para as gerações futuras. E é com esse patrimônio emancipatório, libertário, civilizatório que nós vimos construindo que essas novas gerações irão lutar e irão resistir e certamente vencerão. nós já vencemos essas forças do obscurantismo antes. Nós venceremos novamente.
O Festipô Literário 2019 teve atividades nas dependências da URGS, da PUC-RS, do Bar Agulha e do Instituto Goethe de Porto Alegre. Além disso, as protagonistas do evento visitaram escolas públicas de Porto Alegre e muitas crianças e adolescentes ganharam transporte para participar de atividades do festival. Dentre bate-papos mais interessantes dessa edição do festival, subiu ao palco a escritora Ana Maria Gonçalves, que comentou sua importância ao abordar o racismo na literatura.
Eu acho que esses eventos literários, né, eles são importantes tanto num primeiro momento, em que é o contato que o escritor tem com os leitores, né, porque a gente tem um trabalho meio solitário em casa, escrevendo, e ao você encontrar o leitor é que você tem um retorno e você sabe o que você conseguiu com a tua obra, né, no que tocou, o que atingiu, né, isso pra gente é um grande alento. E é muito importante, principalmente nos momentos conturbados como a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, né, que esses eventos abordem, né, não só o tema, né, mas tragam também escritores e escritoras, né, que estão ali, com o tema quase que inscrito no corpo. A gente traz essa marca de ser escritora negra no Brasil de hoje, falando de temáticas que nem sempre são aceitas ou acatadas ou de conhecimento de grande parte da população, principalmente a população branca, essa elite que acaba controlando o poder no Brasil, né? Então eu acho que é uma a arte, mais que nunca, nesse momento, ela deve se fazer resistência.
Ana, e como que foi para ti? Tu teve um primeiro livro que teve muito sucesso e depois tu teve um longo período, né, de redescoberta da literatura, como eu já ouvi tu falar em outras entrevistas. Como que foi essa tua experiência de reencontrar a literatura, reconhecer ela e o que tu vê de potencial no discurso literário, que é tão importante quando a gente fala de questões delicadas que mexem com a cultura nacional?
Eu não esperava assim o sucesso que foi o Defeito Corto, não tinha a menor ideia, né, e ele foi bem recebido, acho que desde o início, por público, por crítica. Então, para mim, foi um susto. E foi muito difícil voltar a escrever, né? O pessoal fala da síndrome do segundo livro, depois que um primeiro livro alcança um certo patamar de sucesso, assim, ou de prestígio, né? E eu sofri disso. Eu fiquei quase 7 anos sem conseguir terminar nada. Eu comecei vários livros, tenho vários livros começados em vários estágios, assim, mas nada passava pelo crivo da cobrança que eu me impus, né, a partir também da cobrança de outras pessoas, né, de amigos, de leitores, do próprio mercado editorial, né, sempre pensando, cadê a continuação do Defeito Cor, né, um próximo Defeito Cor, um próximo livro. Então foi difícil sair. Eu acho que eu consegui agora. Eu estou com o próximo livro já, a primeira versão dele pronta. Estou deixando ele descansar um pouco para depois retomar e fazer os ajustes finais para lançar, né? Em que eu parti por um outro gênero, uma coisa completamente diferente, na qual eu não sentia a necessidade de haver uma comparação com o Defeito Cor, né? Então estou escrevendo um policial ficção científica. Outro extremo aí, digamos, se a gente pensar em eu ter escrito um romance histórico, né?
A questão, o que eu ia abordar agora, e que é também parte dessa tua trajetória como escritor, é como lidar com questões delicadas como racismo, por exemplo, na questão da linguagem. O que que a linguagem tem a contribuir conosco e o que, como é trabalhar com isso, né?
Eu quando eu vou tratar de racismo ou de outros temas correlatos, né, eu acho que o que menos me preocupa, na verdade, é a linguagem, né? A arte, eu acho que ela já amacia determinados temas, né, e faz com que eles sejam melhor digeridos ou melhores aceitos do que se não fosse através desse fazer artístico. E não só na literatura, mas, sei lá, cinema, pintura, fotografia. Né, é algo que é mais palatável para um cidadão que está tomando o primeiro contato com uma arte política, né, e ativista como é a minha e a que eu pretendo continuar fazendo. Né. Uhum. Eu tenho tido contato com alguns leitores, né, que falam que começa, que a partir do Defeito de Cor, né, começaram a prestar atenção em determinados temas ou mesmo se interessarem em estudar determinados temas, né. Então, eu acho que a gente tem que ser o mais claro possível, né. Eu não tento dourar a pílula nem facilitar para ninguém. Eu acho que a partir do momento em que a gente pode falar naturalmente, né, como eu falo, sei lá, de racismo, eu posso, com a mesma naturalidade com que eu falo de culinária, né, eu acho que a partir daí, né, quando a gente tiver essa equivalência, é que a gente realmente vai começar a ter um diálogo racial no Brasil. Né, com uma honestidade de todas as partes, né, uma honestidade em se admitir a existência, a importância do racismo na estruturação da sociedade brasileira, né, e poder falar dele sem melindre, sem achar que eu não vou usar determinado termo porque alguém vai ficar ofendido, porque não, acho que tem que se usar, dar nome às coisas, né. E a gente sempre aqui no Brasil acho que tenta fugir desse diálogo, né, dessa honestidade intelectual para tratar de determinados temas que a sociedade brasileira não quer assumir para si.
Tá certo, então. Muito obrigado, Maria.
Obrigada a vocês.
Além dos debates relativos ao racismo, os debates sobre feminismo estiveram muito presentes na festa literária. Por duas oportunidades, durante a semana, a professora e pensadora Heloísa Buarque de Holanda foi protagonista de atividades. Ela comentou com nossa reportagem sobre o lançamento de 3 de seus livros e sobre o momento do feminismo em meio à conjuntura social brasileira.
Olha, eu não fiz pensando nisso, mas eu fiquei muito feliz que tivesse calhado que num momento em que a gente tem um perigo real de retrocesso político e mexer com as legislação e etc, que esses livros tenham saído, porque a gente já tem uma base muito forte de feminismo, nunca teve tanta gente, nunca teve tanta visibilidade, e eu acho que esses livros podem ajudar esse momento. Então eu fico muito feliz, eu não planejei, mas foi certo, dei sorte.
Heloísa, essa quarta onda, né, do feminismo que tu aponta aí, como que tu vê a importância, ou de repente, como tu vê que ela chegou ou foi gestada dentro das classes populares, sabendo que hoje a gente tem uma presença do feminismo também fora da elite intelectual, né?
Pois é, pela primeira vez, né? Isso é absolutamente novo. Eu acho que a periferia, eu trabalho com a periferia desde 93. Faço um trabalho grande, tenho um laboratório, escrevi muito sobre a cultura da periferia, hip hop, rap, enfim, poesia marginal. Eu estava nesse pique até entrar nesse aqui de novo, porque eu estava em 80 e voltei agora por causa da onda, da quarta onda. Mas a cultura, a revolução, o levante cultural que a periferia fez não foi brincadeira, foi muito real. Conseguiu visibilidade, chegou para o centro, disse coisas muito importantes, sabe, eu acho que teve uma força cultural ali, e ali, antes dessa quinta onda, já tinha um estopim feminista ali dentro. É bem interessante, porque é anterior. Aí, com a quarta onda e a questão de lugar de fala, etc., pegou fogo, porque é um lugar de fala importante, e entrou pouco por essa pista na quarta onda. O lugar de fala da mulher negra e da mulher periférica. Então entrou com uma luta muito já pré-esquentada, eu acho. Já estava quente. Rappers, mulheres apareceram bem antes disso. E já zangadas.
Heloísa, em alguns locais do mundo a gente tem visto levantes populares organizados por mulheres nos últimos anos, agora principalmente Oriente Médio, algumas coisas assim. O que que nesse momento na qual a gente vive uma turbulência política no país, esse movimento feminista brasileiro pode contribuir também em um debate, não apenas dentro do tema, mas um debate nacional?
Eu acho importante porque, por exemplo, se você pegar, digamos que o ethos desse momento seja evangélico, você tem o feminismo evangélico, que é sensacional, que fala de dentro para dentro. E eu acho que esse é um caminho que o feminismo abriu, que eu não vi outros segmentos abrirem. Uma resistência dentro do próprio, sem abandonar a igreja, mas se colocando de uma forma muito forte. Temos deputadas que são evangélicas, feministas, temos muitas falas importantes, temos arte, temos cultura. Agora tem o... como é que é? Na Laje da Maré. Tem uma galeria na Laje da Maré, um grande complexo de favelas do Rio. E tem uma coisa evangélica feminista forte atuando lá. Que nem a Marielle, que era evangélica. Então eu acho que vai vir dali, vai vir de baixo, vai vir da periferia essa abertura de canal, porque a gente tem que dialogar. Eu acho impossível só resistir. Acho que o diálogo torna-se urgente. E está se abrindo esses canais visivelmente.
Durante o evento agora, tu mencionou em algum momento que é possível que exista um recuo conforme com relação às conquistas do movimento feminista nesse momento. O que que a gente pode prever e o que que se pode esperar de um debate público desse tipo?
Eu estou vendo que ninguém está se mobilizando, está muito estranho. Porque, por exemplo, uma coisa que já aconteceu foi na educação. Na educação já tem uma orientação pedagógica totalmente conservadora, quando a gente tinha já um avanço na educação muito grande, tanto nos livros didáticos quanto nas metodologias. Então, isso aí ninguém está reclamando à altura, né, da violência, do recurso que significa. As universidades acabaram de entender que a barra pesou. E a gente vai ter a tal restrição de estudos de gênero, obviamente. Vai ter corte de bolsas, vai ter tudo isso. E eu não estou vendo uma reação. Isso é estranho, a população está quieta. Não sei bem porquê, mas a oposição também está quieta. É meio espantoso.
Tá certo. Muito obrigado, Luísa.
Obrigado a você.
Para encerrar o festival, estiveram no palco do Teatro da PUC-RS a atriz e ativista Zezé Mota, batendo um papo com a atriz Haliane Vitória e o escritor Marcelino Freire. Zezé Mota veio a Porto Alegre lançar sua biografia e comentou a importância de levantar bandeiras negras na arte brasileira.
Bom, primeiro queria dizer que me sinto lisonjeada por estar fazendo parte, ter sido eleita para fazer parte do encerramento. E aproveito para dizer uma coisa que eu não tinha falado, que a PUC está de parabéns, né, pela iniciativa. É muito importante porque eu acho que enquanto houver desigualdade, enquanto houver racismo, enquanto houver discriminação, a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que lutar por isso, a gente tem que acabar. Que acabar com isso. Essa é a importância desse encontro. A gente tem que denunciar, a gente tem que discutir. E estamos vivendo um momento muito delicado. Vamos ter que falar muito mais do que falamos até ontem.
Zezé, eu já vi tu comentar numa entrevista que tu já tem notado, principalmente na dramaturgia, melhorar assim, a questão de a distribuição de papéis com relação a brancos e pretos. Até que ponto isso já evoluiu e o que vem a partir de agora?
Olha, eu percebo uma preocupação por parte dos autores, dos produtores, dos diretores, uma preocupação maior na distribuição dos papéis. Eu sou de um tempo em que só tinha um ou dois negros em cada novela ou o filme, a não ser que o tema fosse escravidão. E hoje a gente percebe, eu sou do tempo em que os atores negros, os personagens negros não tinham família, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filho, eles viviam a reboque dos personagens brancos, que normalmente eram os personagens aos quais eles serviam, né? Eles eram os serviçais, era sempre o não desmerecendo nenhuma função, mas era sempre o mesmo personagem, né? A empregada doméstica, nada contra, mas era a empregada doméstica, o motorista, no máximo uma enfermeira. A gente está percebendo que já tem aí um número razoável de negros com espaço, né? Com espaço, com respeito, enfim, com personagens diversificados, enfim, vivendo personagens independentes de serem negros. Podemos dar o exemplo de Lázaro Ramos, Thaís Araújo, enfim, temos essas histórias aí. E, em contrapartida, temos as pessoas que ficam incomodadas com isso ainda, e vão para as redes sociais atacar, enfim, perseguir. Mas a luta continua.
Tá certo. Muito obrigado, Zezé.
Eu agradeço.
O escritor Marcelino Freire, frequentador assíduo do Festival Porto Alegrense, comentou também sobre a nossa literatura que nasce hoje no Brasil.
Amigo, deixa eu dizer uma coisa, eu conheço a Festipô desde o primeiro ano, muito amigo do Fernando Ramos, já esteve na Balada Literária lá em São Paulo, até me orgulho muito que ele diz que a Balada Literária, que é um evento que eu criei e organizo há 14 anos em São Paulo, muito inspirou ele a fazer a Festipô. E desde aí a gente se encontra e se reúne para estar juntos nessa batalha, né? De promover a literatura, de promover autores que estão chegando. Quantos autores eu vi começando aí, né, na Festipô? E essa mistura que a Festipô tem de escritores consagrados, escritores que estão começando, e o como que nesses 12 anos a Festipô ganhou esse corpo, né? Ganhou essa voz, né? Ganhou esse lugar de direito que a Festipô sempre batalhou para ter. Se você pensar que a Festipô é feita com recursos assim mínimos, né, com a luta constante do Fernando Ramos e todos os seus parceiros, é incrível como ele traz essa programação e o público leitor, o público da leitores e leitoras aqui do Rio Grande do Sul pegaram a festa para si. E quando isso acontece, é como se a gente tivesse cada vez mais o dever de fazer acontecer todo ano uma festa tão bonita, tão plural, né? Para uma festa de fato para todos e todas. Isso é genial de acontecer. Estou muito feliz mesmo, né? Eu acompanho já há muito tempo, já fui homenageado na Festipoa e acompanho já acompanho há tanto tempo o festival que vê-lo chegar a essa maturidade. Me anima muito a essa grandeza de vozes, né, de pluralidade, isso é genial.
Marcelino, numa entrevista recente tu comentou sobre a literatura de resistência, que a literatura de resistência é essa, que tem a sua voz própria, o seu modo de se expressar. Essa é a literatura que a gente está vendo hoje no Brasil, trazer esses debates importantes que a gente está precisando?
Deixa eu lhe dizer, a literatura que mais me anima no momento é a literatura vinda da periferia, e vinda da periferia de São Paulo e da periferia do Brasil. Quando eu digo periferia do Brasil, eu digo que tem jovens fazendo livros, revistas, publicações independentes lá em Teresina nesse momento. em Teresina, no Piauí, um movimento extraordinário que acontece lá. É, se pensar em Porto Velho, se a gente for pensar em Macapá, Rio Branco, muita coisa acontecendo. Slams pelo Brasil inteiro, né? É, na periferia de Salvador, na periferia de Curitiba, na periferia de Belo Horizonte. Os artistas hoje, esses poetas, estão cada vez mais atuantes e publicando os seus livros pela voz. Muitos desses poetas nem livro publicado tem, mas publica pela voz, né? Você torna pública a sua poesia pela voz, pela maneira com que eles interpretam seus próprios versos. Então, essa literatura, que já tem tempo, viu? Essa literatura não é de agora, não. Isso já tem uns 15 anos que esses slams, esses saraus acontecem, e que hoje você vê grandes livrarias falirem, você vê as grandes editoras reclamando, né? E, no entanto, esse movimento da periferia está muito bem obrigado, porque eles se autofomentam, publicam livros que vão circulando de saraus em saraus, os autores vão vendendo 500 exemplares, 300 exemplares, 1.500 exemplares, 2.000 exemplares. Conheço casos e casos de autores que estão chegando da periferia do Brasil, botando para quebrar, e inclusive já influenciando a literatura brasileira a repensar, né, suas ações aí.
Marcelino, a gente está vivendo uma reforma na literatura brasileira?
A gente está vivendo uma revolução, a gente está vivendo a nossa Semana de Arte Moderna. A gente está vivendo um momento muito valioso, muito rico da literatura brasileira. Há quem reclame, né? Há quem diga, a literatura está parada, porque tem gente que fica reclamando do fechamento das livrarias, onde as grandes editoras tinham um monopólio, né, de exposição das suas obras. Eu estou falando da literatura que corre paralelo a esse mundo literário, e essa literatura está muito bem. É a verdadeira revolução. E estar aqui na Festa de Poesia, estar com esses artistas todos que fazem essa revolução, né? É como se eu estivesse no meio do furacão e estivesse acompanhando isso bem de perto.
E o que essa revolução pode nos ajudar num debate social tão necessário nesse momento?
Esse momento é um momento de união, é um momento de resistência, um momento de resistência. Esses autores todos estão resistindo, fazendo seu trabalho, gritando a partir dos seus versos, a partir dos seus livros. Então, é uma resposta política que a gente dá. Esse festival está festejando, este festival, essa Festipoa, está festejando tudo que o governo dominante, os políticos aí em vigor, tudo que eles não querem ver, a gente mostra. E aí a Festipoa é assim, a balada literária é assim. Tudo que eles não querem, tudo que eles querem abafar, tudo que eles querem prejudicar, a gente não se cala, ninguém cala um poeta. Então eu acho que a Festipoa dá esse recado, né?
Muito obrigado, Marcelino.
Muito obrigado, Pedro, sucesso aí.
Folhetim de hoje termina por aqui. Hoje retomamos a cobertura especial do Festipoa Literária 2019. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.